Salve, salve, torcida brasileira rumo ao Hexa, meus amigos. Chegamos aqui para o Sansão na Copa, episódio número 2, Pedrão. Depois da gente soltar aí o episódio de expectativas com várias entrevistas bem legais que a gente fez lá no evento especial do pessoal do Movimento Verde e Amarelo, né, falando, cantando aí, né. Foi um evento de lançamento, né, Pedrão, dos cantos, né, que eles estão levando para o Qatar e que, inclusive, muito legal, né, te chamando para discussão. Se você tem visto a repercussão, né, eu tenho visto nas redes sociais, os caras estão em todo lugar. Pô, eu fico muito feliz, eu sou muito fã dos caras e, enfim, a gente vai falar mais para frente do Brasil e a gente pôde ver que o estádio hoje estava lotado e atrás do gol, os dois, né, onde saíram os dois gols do Richarlison, tava a torcida, né, o Movimento Verde e Amarelo lá cantando bastante, bem cheio a arquibancada lá, foi animal. Enfim, seja bem-vindo, meu caro.
Cara, primeiro aqui vamos parabenizar o Movimento Verde e Amarelo, né, não só por ter convidado a gente, mas também por ir até o Qatar e, cara, todo jogo. Hoje de manhã tava passando o jogo do Uruguai, os caras invadiu o bar, ficou cantando, invadiu o bar no jogo da Bélgica, ficou cantando. Ou seja, calando todo mundo no Qatar, e o Qatar é nosso, cara.
É, então. E, pô, eu tenho conversado com o pessoal de lá, né, algumas pessoas e tal, e o pessoal tá falando que a galera lá tem sido bem receptiva, né, com a torcida brasileira e tal, e que a maioria da galera que trabalha lá, né, porque teve um movimento migratório bem, bem forte, né, tem muito indiano lá e tal, pessoal que foi pra trabalhar na construção dos estádios, né, que foi para trabalhar agora no período Copa, muita gente torcendo pro Brasil. Então a gente pegou uma torcida agregada aí que, pô, olhando no estádio hoje, assim, foi uma doideira, porque você via, cara, eu achei, parecia que a seleção tá jogando Maracanã de tanta camisa amarela, assim, que eu vi lá, né?
É, cara, inclusive saiu aquele vídeo muito aleatório dos torcedores indianos que torcem pro Brasil saindo na mão dos torcedores indianos que torcem pra Argentina. Eu achei esse vídeo o vídeo mais aleatório do ano, sabe?
Só não é mais aleatório do que o vídeo lá dos caras jogando as bexigas pro maluco lá estourar, um emir lá, um sheik, sei lá, e estourar as bexigas, só que uma das bexigas tava cheia de tinta roxa, tá ligado? E aí o cara estourou e se sujou todo de roxo, mano, excelente, inclusive. Enfim, vou deixar os dois links na descrição, né, Pedrão, dos vídeos aí pra galera ver. Mas enfim, meu caro, vamos lá, só pra explicar pro pessoal como vai funcionar, a gente vai bater grupo a grupo e a gente vai dando os destaques aí pros dois jogos do grupo. Enfim, e sem segredo, né, assim a gente vai mais rapidinho, acaba passando por todos os jogos e deixa passar também os jogos menos interessantes dessa rodada.
É isso, cara, sem segredo, né?
Pois é. Enfim, Pedrão, antes da gente começar, como que você tava aí, cara, tipo assim, como que foi o jogo de abertura pra você, como você tava na expectativa aí da Copa, né? Acabou sendo bom, porque o jogo de abertura foi num domingão, né, então deu pra meio que todo mundo assistir, e acabou que foi um jogo até interessante, mas eu queria saber como que tava a sua expectativa, né, nessa chegada aí do coisa, e depois, oficialmente, na Copa, né, quando terminou o primeiro jogo.
Cara, olhando pra um ano atrás, quando a gente começou o cast, passou voando. Mas depois do dia que a gente foi lá pro evento do Movimento Verde e Amarelo pra cá, parece que foi uma eternidade. Do domingo pra quinta, então, no caso hoje, passou. Parece que eram 4 anos de novo, né, cara? Demorou.
Nossa,
muito.
Nossa, sim.
Ansiedade.
Cara,
a milhão.
Eu não sei se é porque eu assisti, enfim, quase, sei lá, assisti 80% dos jogos, assim, mas pra mim, desde domingo até hoje do jogo do Brasil, foi uma loucura, assim, parecia que eu tinha passado um campeonato brasileiro inteiro, entendeu? Tipo, eu assisti os jogos, e pô, jogos muito interessantes, bem legais, mas assim, parecia que não chegava a hora do Brasil entrar em campo, cara, e dava uma agonia bizarra, assim.
Até porque nós fomos
acabou
os últimos, né, cara?
É, então, o Brasil que fechou aí a primeira rodada, né? Enfim, bem legal, mas vamos lá então, Pedrão, vamos falar sobre os jogos em si, né? Então vamos começar aqui pelo grupo A, né? O grupo composto aí por Holanda, Equador, Senegal e Catar, né? O jogo de abertura 2-0 pro Equador, e a Holanda venceu por 2-0 a equipe de Senegal. Eu queria abrir um parênteses aqui, né, Pedrão, para falar do Equador especificamente, porque eu gostei muito da partida do Equador, eu achei que os caras entraram na pegada mesmo, assim, parece que você vê o time com muita vontade, tava querendo muito, né, essa Copa, e eu achei muito legal a presença de meio de campo, né, tudo bem que a gente pode falar que o Qatar sentiu um pouco também, né, essa parada de Copa e tal, é diferente de você pegar até mesmo uma Copa América, né, que o Qatar jogou aqui, até jogou bem, fez uma boa Copa América, mas eu acho que senti um pouco o peso de uma estreia de Copa do Mundo, né? Enquanto o Equador foi lá, cara, eu achei que foi super bem. É, dois gols de bola aérea aí, basicamente, né, do Equador. Enfim, uma boa estreia. E eu vou fazer o meu adendo aqui, que eu acho que tem que ficar de olho nessa seleção do Equador. Eu acho que pode surpreender nessa Copa, cara.
Cara, vai depender muito do jogo que eles vão fazer amanhã, né, cara? Se eu não me engano, é contra a Holanda, né?
Isso. Equador e Holanda, 1h da tarde.
Cara, eu acho que amanhã pode dizer muito do que vai acontecer. Eu não acharia loucura do Equador ganhar da Holanda, tá? Eu acho que nessa primeira rodada o Equador foi bem convincente, apesar do time do Catar. Se juntar eu, você e o Yuri, a gente ganha desse time do Catar. É, o Catar tem um técnico, inclusive, formado no Barcelona, né? É
É,
um
sim.
técnico que tem, dá para ver ali traços do estilo de jogo do Barcelona, porém feito de uma forma não tão legal, se a gente pode falar que o Barcelona consegue usar essa tática hoje em dia, né?
Ah,
Mas
cara, a gente precisa entender que a seleção do Catar é muito jovem, não no sentido de ter jogadores jovens, né? Mas no sentido de ser, por exemplo, a primeira Copa do Catar, né? E eu acho muito legal eles darem o primeiro passo já pensando num estilo de jogo mais bonito. Só que tem que entender que é uma coisa de cada vez, né, cara? Assim, tem que primeiro se formar a base, né? Depois tem que construir. O estilo de jogo já tá lá. Apesar desse primeiro jogo eles não conseguirem empregar, mas tá lá. Então acho que agora é questão de pegar cancha mesmo e tal, e se preparar, né? Tem, pô, a próxima Copa já são, é uma Copa com mais seleções, então talvez o Catar consiga ir de novo. E aí você vai pegando uma cancha, né, Pedrão? Pra pelo menos ser um pouco mais parelho ali em Copa do Mundo, né?
até a forma de formar os jogadores, né, que é buscar jogadores de países vizinhos ali que não têm condições de formar jogadores e buscar para tentar achar novos talentos, né, cara? Eu acho que é uma forma muito boa de consolidar uma seleção, cara.
Sim.
Podemos ver a França, por exemplo, né?
É, exatamente. E aí eu queria também falar aqui sobre a Holanda, que o placar aqui, né, Pedrão, 2x0 em cima de Senegal, engana bastante, né? Claro que Senegal eu acho que também sentiu muito, né, Pedrão, a ausência aí do Mané, né, saindo, enfim, oficialmente fora da Copa do Mundo, mas é uma seleção super interessante, fez um jogo bem amarrado, teve chances de gol, e assim, quem olha 2x0 fala, pô, mesmo o placar do jogo do Brasil, Holanda naturalmente dominou o jogo, e não é verdade, né, cara, achou duas bolas ali. E eu até comentei lá no Instagram que, assim, que falta que esse time sente de uma presença de área como um centroavante, que seja o Depay ou qualquer outro, né? Porque o time inicial não tinha essa referência, e aí você via um meio de campo extremamente criativo, né? Muito bom e tal, só que não tinha presença de ataque, então ficou um time inofensivo muitas vezes, e eu acho que esse é o ponto. A prestar atenção na Holanda. É, eu até falei, né, pra galera que eu acredito em um empate em 0x0 entre Equador e Holanda, porque o Equador tem um bom time de ataque, só que a Holanda tem um bom time de defesa, né? Mas acho que jogo aberto, eu diria.
É, cara, antes da Copa eu acho que a gente apostou bastante no Senegal, né? Eu acho que inclusive não jogou mal. É, faltou o Mané nesse time, né, cara? Às vezes as finalizações poderiam ter saído um pouco melhor com o Mané dentro de campo e o resultado poderia ser outro. Mas eu queria dar destaque aqui pro De Jong, né, cara? Zero clubismo aqui, mas De Jong joga muita bola, né, cara?
Ah, ele é bom, cara. Ele é bom. Fez uma boa partida até. Acho que poderia ter sido um pouco melhor. Teve uma bola ali que era para ele ter feito gol, né? E ele teve para mim, um excesso de preciosismo. Tentou limpar a bola de novo para chutar, acabou perdendo. Mas, assim, é o que eu falei, cara. O meio-campo é bom da Holanda. Isso, pelo menos para mim, é indiscutível. A questão, o problema é realmente no ataque. Você não tem um Van Persie, sacou? No ataque.
É, cara, o Depay também que não tá 100%, né, cara? Tá voltando de lesão. É complicado, cara. Era o melhor jogador dessa seleção. E eu creio, eu não vi a escalação total da Holanda, mas eles deixaram de levar o melhor jogador holandês da história, né, cara?
Que é?
O Luke de Jong.
Ele saiu do banco no jogo. Ele não começou jogando, mas ele entrou no decorrer do jogo, já ali mais pro final. Se eu não me engano, tá? Enfim, eu lembro de vê-lo, mas. Não, acabei de olhar aqui, não entrou, mas tá na equipe, cara. Então, talvez, assim, pensando num jogador que tá numa fase boa, né, Pedrão? Tá marcando gols. Talvez seria um bom cara para você ter na referência do ataque, né? Porque eu senti que o time tava precisando dessa presença de ataque, entendeu? Até para abrir os espaços e tudo mais.
Cara, o Luke, ele ficou muito marcado pela passagem dele pro Barcelona, que não foi tão ruim assim, tá? É que o nível que o torcedor do Barcelona exige é muito alto, sabe? E o Luke de Jong não era esse cara que ia preencher esse vazio, Mas, cara, um jogador interessante para competição de mata-mata. Ele jogou muito bem no Sevilha quando foi enfrentar times como o United e a Inter de Milão. Então pode ser um cara que entre na Copa do Mundo e não saia mais, sabe? Tipo, um cara que pode encaixar com o grupo e vai que vai, cara.
Eu acho que assim, pô, o Depay não tá 100%? Beleza. Mas põe o Look, sabe? Eu acho que ele tá numa. Assim, o pessoal não acompanha muito o futebol holandês, mas ele lá, cara, no PSV, na Europa League, né, Pedrão? Tá mandando bem, tá marcando gol, tá? Um cara super interessante. Eu acho que, pô, coloca o cara pra jogar, sabe? A minha sensação é que faltou essa referência diária. Enfim, vamos ver. Assim como, por exemplo, Pedrão, teve uma seleção que para mim não faltou presença diária, como por exemplo a Inglaterra, que encaçapou aí no grupo B, né? 6-2 em cima do Irã. E enfim, no outro jogo aí do grupo também, a gente teve os Estados Unidos e País de Gales empatando em 1-1. Um jogo bem burocrático dos Estados Unidos e País de Gales, mas marcou aí o retorno de Gales, né, para a Copa do Mundo depois de, sei lá, 50 anos, eu não vou lembrar agora de cabeça. E o gol do Bale, né? Cara, o gol de Gales aí depois de tanto tempo e tudo mais. Enfim, 6 gols da Inglaterra. É bem legal a gente falar sobre os 6 gols, né, Pedrão? Porque dos 6 gols, 5 foram de jogadores pretos, né? E a gente acompanhou, né, tudo que aconteceu depois da final da Eurocopa com esses jogadores, né? E é muito legal ver eles voltando e dando a volta por cima. E assim, cara, olho nesse time da Inglaterra, tá? É, chegou em baixa, né, Pedrão? Rebaixado lá na Liga das Nações. Eu lembro até de comentar, né? Falar que talvez isso tenha um envolvimento com a seleção se preparar melhor para a Copa do Mundo, né? Deixar um pouco de lado a Liga das Nações e tal. E, pô, eu acho que esse jogo, pra mim, assim, fez eu colocar a Inglaterra algumas casinhas acima. Jogou muito bem. Uma partidaça do Kane, ainda que não tenha saído o gol dele, né?
Cara, o Kane, ele é impressionante, né? Ele arma o jogo, ele faz gol, tem uma ótima presença de área, faz gol de cabeça, faz gol embaixo, faz gol de fora da área. É um jogador completo, né, cara?
Sim, com
O
certeza.
que ele serviu essa seleção da Inglaterra nesse jogo é brincadeira. Mas a gente não pode deixar de destacar um jogador aí que você gosta bastante, né, cara? Que fez uma partida até que sólida, né? Vamos dizer assim.
Quem que é, meu Deus, que medo. Harry Maguire, é verdade,
O
cara,
cara é
pô.
o homem, você tá esquecendo, né?
Não, e realmente foi uma partidaça do Maguire que aparentemente saiu machucado. Não acompanhei aí os noticiários para ver se é alguma coisa mais grave, né? Mas ele sentou lá no chão e tal e acabou sendo substituído. Mas fez uma partidaça, cara, uma partida assim de zagueiro extremamente seguro e tal, apesar dos 2 gols do Irã, né? A zaga foi muito bem da equipe da Inglaterra, né? E uma zaga que a gente pode contar que de repente o trio de zaga na Inglaterra, ele pode ser composto futuramente pelo Walker, né? Que é um lateral, mas que, pô, sai muito bem. Então, assim, a gente tá falando de um trio extremamente bom de passe e que tá seguro. Vamos ver se o Maguire vai continuar, vai manter, né? Essa fase aí. É, vale dizer que o último jogo dele pelo United ele já foi um pouco melhor. Ele aos pouquinhos tem retomado. Não sei se um dia ele vai alcançar o futebol de ser o zagueiro pelo preço que ele foi comprado, mas sinais são bons, né? Pelo menos.
É, cara, o Maguire, ele é o homem Copa do Mundo, né? A última Copa do Mundo que fez ele ser comprado por aquele preço pelo Manchester United. E, cara, eu queria destacar aqui também o banco da Inglaterra, né, cara? Tem Grealish que entrou, fez gol. O Rashford que entrou, fez gol. Tinha Alexander Arnold no banco. Phil Foden no banco. Tem o Calvin Phillips no banco. Ou seja, é uma seleção bem recheada, né, cara?
Sim, cara. A gente ainda pode falar, por exemplo, do Nick Pope, zagueiro a goleiro, que, pô, tá no Newcastle, o atual terceiro colocado, feito uma temporada brilhante. Inclusive, para mim, o Pope merecia ser titular, né? Que é a questão aí de todo o ciclo da Inglaterra com o Pickford como goleiro principal, né? Acho que pesa nesse momento. Mas assim, se a gente olhar, eu acho que a Inglaterra hoje tem um nível de goleiro muito próximo ao Brasil, por exemplo. Você tem o Pickford, eu acho ainda que é um pouco abaixo do Nick Pope e do Ramsdale, mas são 3 goleiraços, assim, né? E aí, igual, tem os caras que entraram, né? Então a gente vai falar, igual você falou de Grealish, Rashford que entrou, né? O Foden que entrou. Então, assim, cara, são muitos jogadores bons e ainda tiveram jogadores bons que ficaram de fora, né? Como o Ivan Toney lá do Brentford, tá numa temporada bizarra, assim, marcando gol atrás de, enfim, especular. especulado aí o Ivan Toney até no United, né, com a saída aí do Cristiano. Enfim, de olho nesse time da Inglaterra, pode crescer na competição e se crescer, né, Pedrão? Acho que tem tudo para dar muito trabalho aí, né?
É, cara, eu espero que a Inglaterra não cresça tanto, mas vamos ser sinceros aqui, né? Inglaterra e Copa do Mundo não conversa muito bem.
Pois é, cara, mas você sabe que os padrões estão aí para ser quebrados, né? O grupo B então terminou essa primeira rodada com a Inglaterra líder com 3 pontos, né? Enfim, saldo de gols de 4 aí, né? Tranquilo. País de Gales e Estados Unidos com 1 ponto depois do empate e o Irã aí com 0, né? 0 pontos. Ficar de olho nesse grupo B, assim como, Pedrão, temos que ficar bem de olhos no grupo C. Você sabe por quê, Pedrão?
Ah, eu adoro esse grupo, cara. Começou tão legal, né?
Cara, eu queria entender qual que é a lógica de você jogar muito bem todo o período pré-Copa, você tá 35 jogos sem perder e você perder na estreia contra a Arábia Saudita. Ainda que, eu vou dizer aqui, o resultado para mim é injusto, porque a Argentina jogou bem, né? Teve 3 gols anulados aí. A questão é que o pessoal lá da
Bem
Argentina acho que não
anulados, né,
entende
cara?
muito bem, não, bem anulados, né? Sem dúvida, mas assim, eu acho que eles não entendem muito, não estão entendendo muito bem ali a regra do impedimento, né? Pô, porque, porra, 3 gols impedido é foda, né, mano?
Eu vi um meme muito bom que é tipo, se colocasse o Rony na Argentina, a Argentina conseguiria empatar o jogo, porém teria o dobro de gols impedidos, tá ligado? Mas,
Com
cara,
certeza.
realmente a Argentina jogou muito melhor, mas a Arábia foi eficaz. E a gente, ó, tá gravado aqui no Sansão Podcast, vocês podem ouvir o episódio de quando saiu o sorteio da Copa, a gente falou que a Arábia é uma seleção encardida, cara. Óbvio que a gente não imaginava que ia ganhar da Argentina, mas a gente falou que ia dar trabalho nesse grupo.
É, então, e pô, larga super bem. Claro que assim, acredito que a Argentina com tranquilidade deve ganhar os 2 jogos e se classificar, mas é importante a gente ficar de olho aqui, né, Pedrão? Porque a Argentina eventualmente acabando, sei lá, se por um acaso do destino ficar em segundo colocado, a gente pode encontrar a Argentina na final. Então é bem interessante a gente ficar de olho, né? 2-1 para a Arábia Saudita, o heróico, né? A galera foi a loucura, né? Não só aí os árabes, né? Mas a galera aí no contexto geral, né? Os brasileiros, os mexicanos, todo mundo foi a loucura aí, né? Com esse resultado. Um resultado histórico, né, Pedro? A gente não pode deixar de falar. Mas eu acho que assim, não tem que ter pânico na Argentina. A Argentina com tranquilidade deve se classificar. Enfim, principalmente porque se a gente olhar o outro jogo da chave entre México e Polônia, que foi um jogo extremamente chato, né, Pedrão?
Lewandowski perdeu o pênalti.
Poucas chances de gol e ali o momento de você mostrar, né, Pedrão, que você é superior, que você tem um jogador que tem melhor do mundo na bagagem, o Lewandowski perdeu, né? E é muito doido, porque o Lewandowski, se eu não me engano, Pedrão, me corrija se eu estiver errado, não tem gol em Copas, né? Então, de repente, isso pode estar pesando para ele. E, enfim, cara, olhando o jogo entre México e Polônia, com tranquilidade a Argentina vence os 2 jogos, assim, com o pé nas costas, né?
Cara, a Polônia perdeu uma chance boa de crescer na competição, né, cara? Porque se ganha do México com esse gol de pênalti e empata um próximo jogo, quem sabe, né, cara?
Não, a Polônia perdeu a chance de ouro, porque a Polônia pega a Arábia Saudita agora. Então, se tivesse ganho o jogo, muito provavelmente estaria tranquilo já na próxima rodada, né? Marcando seus 6 pontos aí. Porque agora a Argentina pega o México, deve ganhar, né? E aí deve ir a 3 pontos, passando o
Esperamos que
próprio
não.
México. E eu até apostaria, talvez, no empate entre Polônia e Arábia Saudita, né? Enfim, vamos ficar de olho. A segunda rodada desse grupo C pode dar uma embolada boa aí no grupo, né?
É, cara, aí mais um vídeo aleatório do cara arrancando a porta na comemoração do gol da Arábia, né?
Pô,
Que inclusive
maravilhoso.
baita golaço.
Um
Baita
baita
golaço.
golaço, né? Era pra ter sido um golaço antes, aí o cara cagou, aí ele conseguiu consertar e fez um outro golaço, inclusive. Parabéns aos envolvidos aí. E a Argentina, né, mano? Que, porra, não
Achei
conseguiu
muito
segurar pelo
bom.
menos o empate, né?
Eu achei muito bom o cara chegando no Messi falando, calma, eu tô aqui. Eu achei esse vídeo muito bom, cara. E o Messi, tipo, quem é você, cara?
A gente vai falar disso aí também lá no jogo de Portugal, que teve coisa parecida também.
Muito
Enfim,
bom.
aí aqui o grupo terminou essa primeira rodada com a Arábia Saudita, né, Pedrão? Na primeira colocação, 3 pontos. Polônia e México aí, segundo e terceiros aí, né, com 1 ponto. E a Argentina aí na baixa do grupo, né? Último colocado com 0 pontos. Mas não tem muito aqui o que ficar desesperado, não, né, Pedrão?
É, cara, o meu desespero é mesmo se a Argentina ganhar o próximo jogo, né? Porque eu não quero ver a Argentina na próxima fase. A gente tá
É,
vendo uma chance de ouro da
exatamente.
Argentina cair na fase de grupos.
Estamos todos na torcida aqui, né? Enfim, o outro grupo aqui, o grupo D, né, Pedrão? Que, enfim, depois de tantos desfalques da França, né? E depois de sair perdendo o jogo contra a Austrália, né, Pedrão? A gente teve ali uma possibilidade de ver, né? No mesmo dia, a Argentina tomando tarraqueta e a França também. Mas acontece que a gente lembrou que, mesmo com todas as contusões da França, ainda é um timaço, né, cara? Se você olhar o meio de campo ali, que foi o setor que eu acho que mais sentiu, né, as contusões, né, Pedrão? Porque a gente tá falando aqui de Pogba, de Kanté, né? Então, mas se a gente olhar hoje, cara, você vai ter Camavinga, você vai ter o Mbappé saindo. O time ainda é muito bom, né? Não tem o que falar. Então, cara, acho que talvez o ponto negativo em relação à França seja a zaga. Eu achei a zaga um pouco perdida, mas acho que é natural porque não jogou junto, né, essa zaga. E eu acho que talvez no próximo jogo o Varane já esteja de volta. Mas enfim, com tudo isso dito, né, Pedrão, a França meteu 4-1 na Austrália com tranquilidade até, né? Enfim, e eu não vou dar muito destaque para Dinamarca e Tunísia, um 0-0 insosso, né? Meio sem graça, enfim, ninguém liga.
Cara, eu queria destacar aqui no jogo da França o Lucas Hernandes, né, que falhou feio no primeiro gol, acabou se machucando, mais um desfalque aí para a França na competição.
Mas tá tudo bem, porque o irmão dele entrou no lugar, então tá tudo em
E é
casa,
melhor que ele. E
literalmente.
é melhor que ele.
Foi bem melhor que
E tipo, cara, eu acho que o meio-campo, apesar de ser um meio-campo bom de ter o Griezmann, ter o Camavinga, o Tchouaméni e o lado ruim é que tem o Rabiot, mas são jogadores
Marcou
novos,
gol,
né,
né?
cara?
Rabiot
Tem.
que marcou gol, hein?
Ah, não, mas a gente não precisa falar dessa parte. Cara, Tchouaméni e Camavinga, eu acho que são dois jogadores muito promissores, porém tem aquela coisa da idade, que eu acho que são jogadores que, mesmo no Real, você vê que tem uma certa imaturidade para alguns tipos de jogada. Mas nunca se sabe, né, cara? O Dembélé também. O Mbappé era muito novo também na primeira Copa dele e resolveu.
É um time bem renovado. Eu acho que é um time que, assim, a gente tá vendo a França que chega como favorita, porque é a atual campeã também, né, Pedrão? Mas eu acho que é uma seleção que vai vir mais forte pro próximo ciclo, né, cara? O que é muito doido falar isso, porque você tem muitos jogadores jovens muito bons, né? Mas você falou aí sobre essa questão do nervosismo, né? Eu achei isso muito mais por parte do Dembélé, sabe? Eu achei que ele sentiu um pouco, cara. Eu não lembro se ele tava na última Copa, mas assim. Cara, eu achei que ele prendeu muito a bola em alguns momentos, sabe?
Normal, cara.
Então, é um pouco do futebol dele isso, né? Mas se a gente pensar numa França que é extremamente coletiva e foi assim que ganhou a última Copa, né? Eu acho que precisa dar uma corrigida nos garotos em relação a isso, né? Mas ainda com isso, o Dembélé fez até uma boa partida, né? E aí eu só queria dar o destaque pro Griezmann jogando numa posição diferente, né, Pedrão? Mas eu gostei dele, né? Acho que assim como o Neymar, ele deixou ali o ataque para ser um cara mais participativo do meio de campo. E, pô, extremamente interessante esse posicionamento dele. Vamos ver, ó, a França também, assim como a Inglaterra, é uma seleção que eu acho que pode crescer mais ainda, né, ao longo da Copa.
Cara, e se encaixar em Mbappé e Dembélé, são dois jogadores com o dinheiro total, cara. Quero ver pegar
É,
esses dois.
total. Total,
E
com certeza.
como você falou do Griezmann, cara, eu acho que foi um jogador que nunca desaprendeu a jogar futebol. Até no Barcelona, eu acho que elevam muito o nível dele de. Nossa, o Griezmann foi horrível. Não, não foi bem assim. E, por fim, queria destacar Olivier Giroud, que é o maior artilheiro da história da França, e é o Carte, e ninguém sente sua falta, Benzema. Boa noite. É com essa que eu largo o microfone.
A galera tava um pouco no desespero, assim, né? Pô, o Benzema, coisa e tal, né? Mas, pô, o Giroud foi super bem, cara. Marcou dois gols, um ótimo cartão de visita do Giroud aí, né? Um golaço, inclusive, né? Que ele fez também. E, enfim, acho que é bom para ele, né? A outra Copa ele também ficou bem marcado, né? Assim como o Jesus ficou marcado, né? Na Copa de 14 ou 18, né? Que ele virou atacante sem gols. Foi
18.
14, não foi? 18,
14
né?
foi o Fred que não fez gol e 18 foi o Gabriel Jesus.
Isso, verdade. Então, em 18, o Jesus saiu assim. Acho que o Giroud saiu um pouco assim, né? A seleção que o 9 não marcou gol, né? E a gente sabe que ele passou esses últimos 4 anos numa gangorra, mas a real é que ele tá numa boa fase agora, né? Jogando pelo Milan, tem feito os golzinhos dele e tal. Enfim, acho que é um ótimo jogo de estreia para ele, né? Ainda mais com a sombra do Benzema ali, que acabou se machucando e tá fora da Copa oficialmente. Uma Copa punk, porque, né, Pedrão, a gente tem o primeiro e o segundo colocado da bola de ouro aí fora da Copa, né, cara? Bem triste.
É, cara, mas antes eu queria dar dois destaques aqui, um Dinamarca e Tunísia, que você falou que foi um jogo meio susto, mas eu gostei da partida, cara. Eu acho que a Tunísia foi uma seleção que assustou bastante a Dinamarca. É, a torcida da Tunísia, inclusive, se marcou muito presente no estádio, eu achei isso muito legal. E a Dinamarca que demorou um pouco para se encontrar no jogo. Eu confesso que só achei também o primeiro tempo, mas eu vi um bom jogo, cara. Eu acho que a Dinamarca, tanto a Dinamarca quanto a Tunísia, podem dar trabalho nesse grupo. E a segunda coisa, eu queria te lembrar que o Dembélé tem Copa do Mundo. Ele jogou 2018, então o Dembélé tem Copa do Mundo e o Neymar não. Então o Chaves estava certo, ou seja, Dembélé é melhor que o Neymar.
Com certeza. A Dinamarca, né, Pedrão, que vale lembrar, entrou como uma das favoritas, né? Eu acho que até por isso que a galera sentiu um pouco, né, que poderia ter tido um futebol melhor, mas vale dizer que, apesar do favoritismo, porque é uma seleção muito organizada, não é uma seleção que, assim, a gente pode colocar que tem os destaques individuais que vão mudar o jogo e tal, e talvez o destaque maior seja pelo Eriksen, né, disputando a Copa do Mundo aí, principalmente depois do que aconteceu com ele na Eurocopa, né? E destacar também a narradora da Globo, né? A primeira narradora mulher a narrar um jogo de Copa do Mundo na TV aberta brasileira, né? E é legal a história, né, Pedrão? Porque ela tava narrando o jogo que o Eriksen saiu, né, cara, de campo e tal, que ele teve o problema lá da morte súbita e tal. E então, assim, um reencontro e com uma marca bem legal envolvida, né?
É, cara, sim, eu vejo que a Dinamarca tem um futebol muito interessante para evoluir, né, cara? Principalmente com o Eriksen no meio, cara. O Eriksen, a gente viu na Nations League, no grupo contra a França, inclusive, ele deitou, cara, na Nations. Foi uma seleção brocadora a Dinamarca. Então, não vejo esse favoritismo diminuindo por causa desse empate. Eu acho que muito pelo contrário. Vale a gente elogiar a Tunísia, que se impôs no jogo e conseguiu fazer uma boa partida, cara.
Eu acho o grupo interessante, porque eu não achei também que a Austrália jogou mal contra a França, apesar do placar.
É que é a França,
então,
né, cara?
Pode
a gente
ter surpresas.
Plano.
Exatamente. É, então, no grupo D ficou aí com a França como líder, né? Tunísia e Dinamarca empatados aí, segundo e terceiro colocado. E a gente tem a Austrália no finalzinho aí. Enfim, só passando por... Só pra marcar a presença, né, Pedrão? Porque, enfim, nessa primeira rodada pouco importa a colocação. Partindo aqui pro grupo E, né, Pedrão? Um grupo bem interessante, porque a gente tem aqui Alemanha e Espanha no mesmo grupo, e a gente teve a Alemanha sendo surpreendida pelo Japão e tomando 2-1, né? Uma virada heróica do Japão, por que não, né? É o melhor estilo anime, né, Pedrão? E, pô, eu acho que a Alemanha não esperava, sabe? Eu sinto que essa seleção da Alemanha, né, Pedrão? Eu tenho comentado no meu ciclo de amigos, não tem um atacante, né, referência, o cara ali da frente, o mesmo problema que eu comentei aqui em relação à Holanda, né, eu acho que a Alemanha tem esse problema também, e eu acho que às vezes a Alemanha senta um pouco na camisa, sacou? E eu senti um pouco nesse jogo. Deu uma desligada, não esperava que o Japão fosse ser agressivo contra a Alemanha, porque imagino que na cabeça deles eles são a Alemanha. Enfim, foi o suficiente, o Japão virou o jogo. Confesso que no bolão eu coloquei 2-2, então em algum momento eu falei, puta, não é possível que eu vou cravar esse jogo, mas não foi. E 2-1 pro Japão, enfim, e aí, eu não preciso nem dizer, né, um dos maiores placares mais elásticos em Copas do Mundo, 7-0 Espanha contra a Costa Rica, mostrando aí, né, todo o favoritismo que a Espanha pode aparecer também, né. Apesar de não ter feito um bom ciclo, um ciclo consistente, né? Luiz Henrique sempre envolvido muitas críticas, né, Pedrão? Porque ele sempre trouxe a seleção muito para ele, então bancou tirar medalhão e tudo mais. Mas se a galera esperasse que na Copa fosse uma resposta, eu acho que esse 7-0 é uma baita resposta. Espanha líder do grupo. E a gente já tem na próxima rodada Espanha e Alemanha, ou seja, a gente pode ter uma Espanha já classificada na próxima rodada e uma Alemanha já eliminada na próxima rodada, porque eu particularmente acredito que o Japão deve ganhar da Costa Rica.
Não, cara, eu queria destacar aqui que no episódio que a gente fez na época do sorteio, se eu não me engano, eu não tenho tanta certeza, vou ter que ouvir novamente, mas eu falei que não ia classificar as duas seleções, eu falei que ia classificar somente a Espanha.
Sim, eu lembro de comentar também que... Eu acho que esse final de ciclo da Alemanha é muito ruim, cara, porque a Alemanha deu um respiro assim que o Hansi Flick assume, né? Mas foi meio que definhando aí nesse final de ciclo e chega super mal nessa Copa, né? Enfim.
Lembra muito a Itália, né, cara? Depois de ter ganhado a Copa do Mundo.
Sim, com certeza.
Fim de ciclo total e depois foi desandando e não conseguiu se erguer. E é triste porque tem bons nomes, né, cara? Eu acho que o Antivax do Kimmich é um bom jogador. O Havertz é um bom jogador, apesar de não ter se encontrado mais na temporada no Chelsea. Tá se encontrando, na verdade, mas... Enfim, tem o Sané que tava bem no Bayern de Munique, se machucou, né, novidade, e ficou de fora do jogo. Gundogan, que fez gol de pênalti, tem bons nomes, né, cara?
Sim, sim.
O problema é que o coletivo não tá indo pra frente, cara. Agora, é diferente do Japão, que a gente não conhece quase nenhum jogador, os mais famosos aí, a gente tinha o Kubo dentro de campo, tem o lateral, né, que é o Tomiyasu do Arsenal, uhum. E tem o Minamino, que é do Mônaco, que nem jogou, inclusive. Mas o Japão foi no maior time, estilo anime, né, cara?
Total.
Os caras meteram o flashback pra cima da Alemanha.
O poder da amizade, né? Os caras lançaram isso aí, mas... Cara, eu gostei muito de ver o time do Japão, porque, assim, eu gosto muito das equipes que você sente que tá vestindo a camisa mesmo, assim, sacou? Eu falei que a Alemanha sentou um pouco em cima da parada de ser a Alemanha, e eu vi um Japão, tipo, mano, eu não vou desistir, porra, eu tô representando o Japão aqui. Então, às vezes não são os jogadores aí de que a gente vê nos principais clubes, né, de grande destaque e tal, mas os caras jogaram com raça e fizeram pau a pau com a Alemanha na base da vontade mesmo, cara. E isso é muito da hora a gente ver em Copa do Mundo, né?
É, cara, e viu, particularmente, esse jogo das 10 eu não consigo ver completo, eu vejo só o primeiro tempo. E o primeiro tempo eu não vi um Japão jogando bem. E quando eu saí de casa, a Alemanha estava ganhando de 1-0 com o gol de pênalti do Gundogan. Até ali era domínio total da Alemanha, já tinha metido bola na trave e tudo mais. Cheguei no serviço 2-1 pro Japão. Imagina a alegria deste rapaz aqui.
Pois é, cara, o Japão que na última Copa, né, Pedrão, vale lembrar, por muito pouco não se classificou em cima da Bélgica, né? Não se classificou porque foi infantil, pelo menos do meu ponto de vista, né? Porque... enfim, poderia ter, enfim, enrolado aquele jogo, né, porque tava com uma vantagem muito confortável, mas enfim, preferiu continuar indo pra cima e aí acabou tomando a virada. Então, assim, vamos ficar de olho, né, no Japão, por que não? Não podem continuar aprontando aí, né, nessa Copa do Mundo. Vai ser bem interessante de acompanhar, porque, a gente pode ver aí um Japão e Bélgica, por que não? E de novo, né, seria um reencontro, seria maravilhoso, né?
E a Bélgica que não está em um momento tão bom igual ela estava em 2018, né? Mas, cara, vale lembrar que a rodada do caso, que vai ser domingo, desenha tudo para a Alemanha ser eliminada, né? Porque o Japão pega uma seleção mais fraca, que é a Costa Rica, e a Alemanha pega uma Espanha que acabou de golear a Costa Rica por 7-0, que inclusive o Brasil passou a coroa, né, para Costa Rica de maior humilhação na história da Copa.
Sim, então, ó, cara, vai criando um clima tenso, meus amigos. Cara, esse jogo é com cara de final, né? Espanha e Alemanha com cara de final já na segunda rodada da Copa do Mundo. Cara, Copa é bom demais, não tem como, né? Enfim, então o grupo ficou aqui com Espanha e Japão, ambos com os 3 pontos, né, na primeiro e segundo. E Alemanha e Costa Rica com 0 pontos, então a gente pode ver na próxima rodada já Espanha e Japão se classificando e eliminando já Costa Rica e Alemanha. E a gente ter basicamente uma terceira rodada bem protocolar, né, cara? Então, pô, interessantíssimo, jogo interessantíssimo pra gente assistir no domingo, ó. Domingo, 4 horas da tarde, horário de futebol mesmo, é pra assistir tomando aquela cervejinha que o jogo vai ser bom, cara.
Não, e na última rodada vai ser Espanha e Japão, um joguinho de comadre, né, cara? Essa é a verdade.
Ah, sim, pra ver quem... Não, depende, né, cara? Porque vai ser um jogo ali pra definir o primeiro colocado, que vai estar diretamente atrelado com o grupo de baixo, né? Entre Bélgica e Croácia, então assim... Pode ser um jogo bem competitivo a ponto do cara falar, pô, eu quero ser o primeiro, eu quero ser o segundo. E muito provavelmente deve ser isso que aconteça, né? Enfim. Então vamos pular aqui já, né, Pedrão, pro grupo F.
Só queria dar o destaque aqui no jogo da Espanha pro Gavi, que jogou muita bola. E o Ferran Torres, que muita gente aí fica criticando o cara. Mas ele é o novo Davi Villa, cara. Escreve o que eu tô te falando.
Eu confesso que toda vez que eu vejo lá F. Torres, me dá um negocinho assim, cara. Na escalação, assim...
Lembra de outro cara, né, cara?
Eu lembro de outro cara. E eu queria destacar o golaço do Dani Olmo, hein? Ficou bonito, hein? Limpou o goleiro ali, bateu por cima. Categoria, hein, cara? Ainda que o chute foi meio na cagada, assim, né? Tipo, bola espirrada, mas ele teve um domínio e uma finalização de craque, assim, eu diria.
Aliás, Dani Olmo que tá demorando demais pra sair do Leipzig, hein, cara? Eu tô torcendo pro
Barça
trazer,
né?
Ele aí, né? Formado lá, né, cara?
Quem sabe? Vamos ver aí. Acho que é um bom cartão de visita essa Copa. Vamos ver como se vira aí nos próximos jogos, né, Pedrão?
E tu
Então vamos
falou
aqui.
dos medalhões, cara. Eu acho que o Luis Enrique levou os medalhões certo, que foi o Alba e o Busquets, que estão no fim de ciclo, porém ainda tem a agregar essa seleção. Mas é isso mesmo, cara.
Sim, né? Muito se comentou aí sobre o fato dele não levar o Thiago. Eu acho que seria um grande adendo à seleção, mas a gente não entende os contextos extra-campo também, né, Pedrão? Sempre bom a gente destacar isso, né? Sérgio Ramos eu até entendo, porque ele passou o ano passado inteiro sem jogar, né? Então eu acho que também seria um pouco de loucura levar ele, ainda que ele esteja aparentemente num bom momento no PSG, né? Mas enfim. Vamos pular pro grupo F aqui, que é um grupo, o famoso grupo Ninguém Liga, mas eu acho que tem algumas coisas interessantes aqui, né, Pedro? A gente teve Marrocos e Croácia aí empatando em 0x0 no jogo feio.
7 horas da manhã.
7 horas da manhã. E a gente teve aqui, para mim, Pedro, um jogo extremamente interessante entre Bélgica e Canadá, que apesar de 1x0 da Bélgica, o Canadá mandou no jogo, cara.
Que placarzinho mentiroso.
Esse sim. E o pior ainda, o melhor do jogo foi pro De Bruyne, que na minha humilde opinião, não jogou um terço do que ele joga no Manchester City. Então, cara, eu sou um dos grandes defensores aí dessa campanha do Canadá. Eu acho que é um time que a gente precisa estar bem de olho. Eu acho que vai ser uma seleção que, para a próxima Copa do Mundo, que inclusive vai dividir sede, né, com os Estados Unidos e com o México, eu acho que o próximo ciclo do Canadá tem tudo para ser uma seleção bem encardida, cara. Uma seleção de CONCACAF, assim. É um projeto muito consistente do Canadá. A gente falou aqui do Qatar. O Canadá já está nesse processo há algum tempo, né? De formar essa base, de construir jogadores pensando no estilo de jogo. Então a gente pode ver no próximo ciclo, para 2026, uma seleção do Canadá bem competitiva, né? Assim como a gente já viu, né, nesse jogo, né? Afinal, ó, eu vou dar alguns números aqui que são ótimos para ilustrar, né, Pedro? A gente teve 22 finalizações do Canadá contra 9 da Bélgica. 3 finalizações no gol de cada um, né? Um domínio, enfim, amplo do Canadá. Vale ficar de olho uma seleção que, cara, ó, se a Croácia ficar vacilando, eu acho que pode perder essa vaguinha aí. Vale lembrar que na próxima rodada já é Croácia e Canadá.
Não, cara, e você vê que o Canadá não tem nomes conhecidos, né? Além do Alphonso Davies, é uma seleção assim, sem nomes conhecidos, mas que joga um bom futebol. Inclusive, da América do Norte foi a melhor seleção, né? América do Norte e América Central nas eliminatórias foi a melhor seleção, né, cara?
Se classificou com folga, né? Muita gente falando do México, porque o México tem, né, a parada de sempre se classificar ali para as oitavas, mas eu acho que essa seleção do Canadá tem tudo para surpreender como principal nome da CONCACAF, cara, disparado.
Não, e você vê, por exemplo, a gente acabou de falar do Japão e tem o Canadá, e quando o Brasil marca amistoso com esses times, né, todo mundo fala, ah, mas tem que marcar amistoso com um time europeu. Cara, às vezes a gente não precisa desses amistosos, sabe? Tem seleções em outros lugares que são tão boas quanto. Por exemplo, a gente viu o Canadá botando os caras na roda, a Arábia conseguiu ganhar da Argentina, cara, ou seja, dá pra buscar amistosos em outros lugares do mundo também, cara.
Porque a galera ainda, acho que calça um pouco, né, Pedrão, na ideia da camisa, que eu entendo e faz sentido, mas, cara, no futebol de hoje em dia, né, Pedrão, com tudo tão parelho, a verdade é que influencia muito pouco a camisa, né? Tem muito mais questão de plano de jogo, porque a gente tá num futebol extremamente globalizado, onde, por exemplo, os estilos de jogos que a gente tem no Brasil pode não ser do nível da Europa, mas vão seguir padrões e coisas muito parecidas, né, com o que a gente segue. Então, assim, você, de repente, não pode entregar na questão individual, né, da qualidade do jogador, mas por isso que o futebol é um esporte coletivo. A gente vê cada vez mais seleções de menos expressão através da coletividade buscar resultados interessantes, né?
Cara, é isso do grupo F. Acho que não tem mais nada para destacar, né? Eu acho que Croácia e Marrocos dá pra deixar quieto, porque realmente foi um jogo quieto, não teve muito o que falar.
Então, um final de ciclo pra Croácia, né? Jogadores bons, mas jogadores já mais veteranos, né? Vamos ver como vai sair. Eu acho que o Canadá tem tudo pra aprontar em cima dessa seleção da Croácia aí, né? Enfim, vamos ver. Um jogo bem interessante também pra se assistir, né, Pedrão? Enfim, passando aqui pro grupo G, que é o grupo que mais nos interessa, né, Pedrão? A gente tem Brasil vencendo 2x0 contra a Sérvia, né, com golaço, de, pra mim, digno de Puskas, né, do menino Richarlison. Que estreia do Pombo, hein, cara, maravilhosa, assim, eu tô, pô, se a gente já falava do Pombo que nem os loucos aqui, essa Copa pra mim, se o Pombo não for artilheiro, eu sou completamente maluco. E o outro jogo que ninguém não quer nem saber, né, Pedrão? É, Suíça venceu Camarões aí por 1-0. E eu queria destacar a gigantesca atuação coletiva do Brasil, a Sérvia, né, que, enfim, conhecida aí pelos seus grandes atacantes, né, pelo Vlahovic e pelo atacante Mitrovic. Do Fulham, pelo Mitrovic. Cara, não, assim, o Alisson, acho que o bigode dele botou muito medo, porque ele não viu a bola direito, né? E eu queria, antes de te passar a bola, né, Pedrão, falar aí o técnico da Sérvia, né, falou que... Ah, porque o Brasil vai jogar com 4 atacantes, tem que ver se vai ter alguém lá atrás, né? Meio que desdenhando aí da zaga brasileira.
Você fodeu.
E assim, eu acho interessante, mostra que realmente ele não sabia mesmo na zaga, porque, no caso, nem o time dele conseguiu chegar na zaga, né? Pra ver, na verdade, o poderio, né, da zaga brasileira. Vale dizer também a atuação de gala monstruosa do Casemiro, o que ele jogou foi brincadeira, cara.
Xerifão, né, cara? Eu acho que tem dois outros jogadores que fizeram um trabalho muito bem nessa defesa, que foi o Alexandre e o Danilo. Eu acho que foi partidas boas comparado à minha expectativa neles, sabe? Eu acho que conseguiram anular totalmente as viradas da Sérvia. E muito também eu coloco na conta do Rafinha e do Vini Júnior, que, pô, são 4 atacantes, mas os dois desciam a todo momento pra ajudar na marcação, cara.
Sim.
Você não vê isso em nenhuma outra seleção, nenhum atacante volta pra marcar igual eles estavam voltando no primeiro tempo. E o Casemiro, o cão de guarda, né, cara? Não tem como.
Nossa, cara, jogou demais, tá maluco. É, assim, a gente cansou de ver o Casemiro jogando barbaridade no Real Madrid, mas eu tenho visto um nível muito alto dele, Pedrão, no Manchester United, e ele jogando diferente no Manchester United. Ele tem sido um cara mais presente no ataque. E eu acho que isso é uma coisa que o Tite já queria fazer com ele há um tempo, e eu acho que isso é extremamente decisivo para a parada dele sair do Real Madrid e buscar o Manchester United, sabia? A possibilidade dele ser um volante com mais chegada no ataque, né? Ele meteu uma bolaça ali, né? Que o goleiro defendeu, tinha endereçaço a bola que ele bateu
colocada. O jeito
colocada.
Que ele bate na bola, cara, não é
não de
é craque. Um.
Então, assim, ele não fazia tanto isso no Real Madrid, ele era um cara mais de contenção, e eu tenho visto ele sendo um cara mais participativo no ataque no Manchester United. Talvez isso tenha um envolvimento um pouco com a seleção, e eventualmente um pedido do Tite. A gente sabe que o Casemiro gosta muito da seleção, ele tem uma relação muito íntima, né, com a seleção. E, assim, claro que seria um crime não dar o melhor do jogo pro Richarlison, visto que ele basicamente deve ter tido 3 chances de chutar gol, e ele fez 2 gols, sendo um desses 2 gols um golaço de voleio, mas um voleio assim cinematográfico, né, Pedrão? Mas eu me arriscaria a dizer que eu acho que o Casemiro jogou melhor até do que o próprio Richarlison, né? Que fica marcado que é o cara que fez o gol. Mas o Casemiro jogou barbaridade.
Cara, o Casemiro jogou barbaridade. Eu gostei de quando o Fred entrou, cara. Eu acho que ele deu uma mobilidade melhor pro ataque do Brasil. Rodrigo, eu acho que entrou bem. Porém, a gente tem que falar desse elefante cor-de-rosa na sala, que o Rafinha deixou um pouco a desejar, né, cara? Eu acho que fez a pior partida dele desde que ele começou a ser convocado pra seleção. Me lembrou muito os jogos dele pelo Barcelona, que eu não gosto de lembrar. Eu acho que o Rafinha da seleção era um cara totalmente diferente. E não fez uma boa estreia, né, cara? Tudo bem, a primeira partida dele na Copa do Mundo. Não fez uma partida tão boa. Já o Vini Júnior, eu acho que apesar dele não ter sido tão Vini Júnior, ele conseguiu dar uns escapes melhor, por exemplo.
Pô, ele é o cara gol, diretamente envolvido nos 2 gols, né?
Sim, cara. No lance do primeiro gol, acho que inclusive o Neymar tem isso como característica fundamental para esse time do Brasil e mostra o quão importante ele é, porque ele puxa 4 jogadores com ele. O Vini Júnior fica solto, ele dá a finalização e o Richarlison solto também, cara. Todo mundo de olho no Neymar e os dois de boa. Então...
Cara, como eu gosto desse Neymar, meia, distribuidor, sim, de jogo, dono do total. Meio de campo, muito sóbrio, sabe? A gente acostumou a ver o Neymar chiliquento, né? Principalmente em Copas, o cara que quer chamar a responsabilidade do drible. Um cara sóbrio, completamente inteligente com a bola. Só teve uma bola ali que eu acho que ele demorou muito pra tocar pro Vini Júnior eventualmente conseguir uma arrancada num contra-ataque, que o Brasil rouba, inclusive, até antes da linha do meio de campo. Mas, em exceção a isso, eu acho que o Neymar também jogou uma barbaridade, assim. É que para quem não assiste futebol com frequência, né, Pedrão, que não consegue ter uma leitura tática, não entende muito bem, né, esse novo papel do Neymar e pode achar que o Neymar tá jogando menos, mas a real é que ele tá jogando muito mais, né, e ele é o dono do meio de campo, igual você falou, a importância que ele tem para puxar a marcação para que Vini Júnior, para que Rafinha tenha espaço, para que o Paquetá chegue na área como ele chegou. Sim, então, e muito por conta dele, ele é muito dono do meio de campo, né, e aí fica toda a torcida, o Neymar saiu machucado, né, ele torceu o pé, uma torção bem feia, saiu com o pé bem inchado, acredito, né, Pedrão, aqui na minha total ignorância, que não deve ser algo muito grave, então acredito que ele deve voltar ainda para o terceiro jogo, eventualmente. Mas se, de repente, no terceiro jogo, que eu acredito que o Brasil já deva estar classificado, não der, né, pô, talvez a gente force um pouquinho, deixa para ele voltar no mata-mata e voltar bem, porque ainda bem que a gente não precisa do Neymar para jogar bem, né? O Neymar, ele é uma peça fundamental para o Brasil aumentar de nível, né, Pedrão? Mas hoje a gente não depende mais do Neymar, o que é extremamente importante.
É, cara, até porque, como eu disse, o Fred entrou bem, né, cara? Então a gente pode pensar em um meio ali com Fred, Paquetá e Casemiro.
E, Pedrão, tem o Bruno Guimarães no banco.
Tem o Bruno Guimarães, tem o Fabinho, se você quiser avançar um pouco o Casemiro.
Porque eu, por exemplo...
Aí fica a critério, né, cara?
Eu acredito que o Tite, se ele quiser uma formação mais ofensiva, ele deve ir com Bruno Guimarães e Paquetá no meio de campo. Se ele quiser uma mais contenciosa, ele pode ir aí sim de Fred e Paquetá. Eu acho que o Paquetá naturalmente vai assumir essa posição de meia de ligação que o Neymar faz, né? No ataque eu acho que não deve mudar nada,
cara,
mesmo com as mudanças eventualmente que ele fez durante o jogo hoje.
E duas coisas, o Danilo machucou também, né? Foi até o final do jogo.
Esse é uma baixa importante, essa é uma baixa bem importante.
Então,
porque
eu ia te perguntar
um
isso agora. E aí, cara, eu acho que entra um Militão, mas...
Também acho.
Mas dá aquele medo, né, cara? E se o Daniel Alves entrar?
Eu acho que o Dani entra num possível terceiro jogo do Brasil classificado, porque...
Cara, mas o Brasil e França, Dembélé correndo barbaridades... Vovô Olímpico, então, aí é foda.
Não, eu acho que o Dani, ele não vai jogar jogos que precise de um nível de competição acima, eu entendeu? Igual eu falei, eu imagino o Dani pro terceiro jogo do Brasil já classificado, sabe, pra não desgastar nenhum jogador, o Tite jogando ali numa formação de 4-3-3, mas com meio que um time saindo com três zagueiros, o Dani sendo meio que um terceiro zagueiro ali pelo lado direito, pra ter essa saída pelo meio de campo. Não acredito que num Brasil e França, ou provavelmente que a gente deve ver na próxima rodada em um Brasil e Uruguai, eu não acredito que o Tite deva ir com o Dani Alves, muito provavelmente a gente deve ver o Militão por ali.
Cara, e apesar da gente falar assim do Daniel Alves, ele, claro, não está em nível de Copa do Mundo, mas eu vi todos os jogos do Barcelona temporada passada, cara, e apesar dele não mostrar um nível de competitividade tão alto, eu acho que ele também não é esse jogador tão abaixo, cara, ele ainda é o Daniel Alves, sabe?
Sim,
ele, eu acho ele que ainda joga bem, cara.
Tem
então,
um erro
acho
de
que
avaliação.
Não seria tão fim do mundo, assim, sabe?
Tem um erro de avaliação, Pedro, no meu ponto de vista, muito grande da passagem dele pelo São Paulo, porque eu acho que o Daniel Alves jogou muito pelo São Paulo, tá? Eu entendo todo o contexto envolvido no pacote Daniel Alves e ok, mas assim, o Daniel Alves, ele foi um bom jogador no São Paulo. É que assim, cara, em poucos jogos ele foi o lateral Daniel Alves, né? Muitas das vezes, até que ele jogava como lateral, era nesse formato que eu te falei, né? Quando ele jogava ali com o Diniz, ele por muitas vezes era quase como um terceiro zagueiro saindo pelo meio. É que o Dani fica marcado por jogos como, por exemplo, a quarta de final da Libertadores, né? Que enfim, um dos gols do Palmeiras sai nas costas dele. Mas eu acho que o Dani, para ser esse cara saindo de trás com um passe de muito mais qualidade, eu acho que serve, cara. Eu acho que serve. Não vai ser o cara lateral subir e descer na correria que vai segurar o ponta do time adversário que corre muito, mas ele pode ser esse cara num jogo onde o Brasil tem um controle muito maior de jogo, onde ele vai ali junto com os dois zagueiros ser dono da parte de trás para soltar, né? Até mesmo, eu acredito que se o Dani tá em campo, naturalmente a gente imagina o Alex Telles do outro lado, porque se o Dani tá em campo ele vai reter, então o Alexandre, que tem um poder muito maior de marcação, não se faz necessário nesse jogo, né? Enfim, são especulações, mas eu acredito, assim, Pedrão, que o Brasil num jogo competitivo não vai contar com o Dani na lateral, não. Espero, pelo menos, né?
Cara, só mais um destaque. Na verdade, antes eu queria destacar aqui a entrada do Martinelli e do Antony, que a gente não falou, né, cara? Mas os dois entraram
até
que bem,
né, cara? O Martinelli
entrou
bem, hein?
Os dois entrou bem.
O Antony, eu gostei. Essa fase do... Eu tenho achado o Antony, ele tem flertado com uma parada meio de liderança, assim. Eu não sei se você tem essa visão também, Pedrão. Eu tenho percebido que ele é um cara que eu tenho visto ele muitas vezes tentando organizar o sistema de meio e ataque, assim, né? Ele é um cara que tá se doando muito mais pro grupo. O Martinelli eu achei que entrou, nossa, bem demais. Ele teve uma bola ali que ele pegou antes do meio de campo e foi até dentro da área do Brasil.
A zaga da Sérvia nesse momento, na moral,
nossa,
né?
Nossa, deixou, cara? Né? Deixou, tranquilo.
O cara largou, falou uma preguiça.
Mas, assim, Eu tô bem curioso para ver o Antony numa próxima Copa do Mundo, de verdade. Eu acho que vai ser uma Copa boa para ele pisar na Copa do Mundo, mas eu acho que para a próxima vale ficar de olho. E eu queria dar o último destaque antes da gente pular pro Grupo H, que é bom Rafinha ele voltar a jogar o nível que ele tá, né? Porque ele tem na concorrência jogadores que entraram bem. Então a gente tá falando de Rodrigo, Antony, o Gabriel Jesus também tá nessa briga, né, Pedrão? Vale dizer que apesar dele ser atualmente centroavante do Arsenal, ele pode jogar pelaquela ponta com tranquilidade, né? Então, a concorrência é forte, cara. Não dá pra você ficar brincando de jogar mal muitos jogos, né? Mas eu acho que foi um pouco também de nervosismo de estreia. Acho que o Rafinha deve voltar a jogar bem no próximo jogo já.
É, até no Barcelona ele tem essa. Às vezes ele joga mal, mas depois ele volta a jogar bem. Mas, cara, só pra finalizar uma pergunta aqui pra você. Faltou o Gabigol nessa seleção?
Passando aqui, Pedrão, pro Grupo H...
Aqui Gabigol, né, cara? Quando você tem um cara que domina a bola já pensando em meter um voleio.
Gente, é completamente loucura pensar no Gabigol. O Gabigol teve a chance... Não é como se ele não tivesse tido as chances dele. Ele teve, ele não deu conta. E todos os atacantes que estão hoje na seleção foram muito melhores do que o Gabigol nas oportunidades que tiveram. E também são muito melhores que o Gabigol na questão do campo, né? Sem contar que eu acho que, assim, eu não sei você, Pedrão, mas eu acredito que o Gabigol não seria um bom cara pro grupo no contexto geral, tá? Só falando aqui.
Só ver ele na festa do Flamengo, né, cara? As merdas que ele foi falar.
Então, completamente desnecessário, né, cara? Enfim, sei lá, eu acho que isso é um tipo de coisa que fecha a porta pro futuro, porque a gente não sabe ainda quem vai assumir a seleção após a Copa do Mundo, mas eu acho que, dependendo do técnico, ele fecha a porta, sabe? Se o Brasil realmente optar por um técnico estrangeiro, que geralmente são técnicos que são muito mais voltados para o bem coletivo e que geralmente não enxergam com bons olhos esses ataques de estrelismo, pode ser ruim para ele, né?
É, cara, total. E até para a seleção seria legal, né? Um ambiente que parece estar bom no momento.
Não, parece estar maravilhoso. A gente tem jogadores jovens se doando ao time. A gente vê vídeos maravilhosos dos caras cantando os hinos aí, inclusive do Movimento Verde e Amarelo, né, e tal. Enfim, o clima tá bom, não dá pra tirar ninguém, cara, dessa seleção, deixa todo o time que tá lá, eu acho que melhor do que, não tinha como ser uma seleção melhor do que a que tá lá agora, e é isso, cara. Então vamos pular pro Grupo H aqui, né, Pedrão, pra gente fechar antes de terminar, Brasil e Suíça aí com 3 pontos, né, Brasil em primeiro, Suíça em segundo, Camarões e Sérvia aí com 0 pontos na terceira e quarta colocação. E aqui pra gente fechar, né, Pedrão, o podcast... Grupo H, a gente teve um empate entre Uruguai e Coreia, né, num jogo que mostra pra mim, Pedrão, que o Darwin Núñez precisa de maturação urgente, né, eu já percebia isso no Liverpool, né, ele precisa desse trabalho de maturação, ele me parece muito nervoso, não sei qual é que é o tamanho do peso que ele carrega nas costas, ou que ele acha que ele carrega nas costas, né, mas ele precisa disso, né, e eu acho que a seleção do Uruguai tá num momento de renovação, então talvez para os próximos ciclos seja mais forte, e um Portugal que meteu 3-2 em cima de Gana, e aí o destaque que eu queria fazer, né, Pedrão, que o segundo gol de Gana sai, deixa eu ver o nome do jogador aqui, sai dos pés do Bukari, inclusive, logo depois da saída do Cristiano Ronaldo, e o Bukari faz o gol e comemora como o Cristiano Ronaldo, gosto muito.
Ai, cara, o Cristiano Ronaldo é maravilhoso, né? Sofreu um pênalti nada a ver.
Nossa, muito mandrake esse pênalti, cara. O VAR não agir nesse pênalti é um loucura. Crime contra a história do futebol, cara.
Não, mas tudo bem, né? Ele fez o gol lá Cristiano Ronaldo, de pênalti. E não gosto de Portugal, tá? Só pra deixar bem claro. Do mesmo jeito que eu não gosto da Argentina, antes que me chamem de clubista aqui. Mas... A Gana merecia pelo menos empate, né, cara? Não jogou tão bem, mas Portugal também não jogou bem, então tanto faz. Sim. Agora eu queria dar destaque aqui pro jogo do Uruguai, né, cara? Porque a Rascaeta no banco chegou a falar uma merdinha, né? E o Valverde, cara, a gente fala aqui nesse cast. Valverde tem de tudo pra ser um dos melhores jogadores do mundo, cara. O cara marca, ele ataca, ele arma o jogo.
Ele
faz
é bizarro,
gol,
cara.
Puta de fora da área.
Ele é
o
bizarro,
Valverde é bizarro, mano.
É, ele é muito bom. Eu acho uma renovação de geração interessante, né, do Uruguai. Acho que talvez a gente possa falar aí da zaga, né, que é uma zaga envelhecida, né, então precisa pensar aí, né, no cara para substituir, principalmente o Godin, né. Eu acho que o Jiménez ainda até deve aguentar mais uma Copa, né, Pedrão, mas eu acho que tem um ciclo de 4 anos para achar mais 2 zagueiros, né, pelo menos.
Tem o Araújo que ficou fora, né, quer dizer, tá na Copa, mas tá machucado.
O principal nome, né, do Uruguai é o Araújo, né, que, enfim, acho muito difícil jogar essa Copa, né, Pedrão, lesão bem grave dele. Enfim, a gente torce para que sim, um baita jogador. Mas, enfim, sobre Portugal, cara, é incrível como um time tão bom quanto de Portugal passe tanto perrengue assim, né, cara? Pô, se Portugal eventualmente tivesse um técnico um pouco melhor para conseguir armar esse time de forma extremamente ofensiva, como, por exemplo, o Brasil jogou hoje, cara, podia ser uma seleção que estaria voando, né, simplesmente. E ainda consegue passar os perrenguinhos assim como passou, né, apesar de tomar o gol no finalzinho, nada que também assuste muito assim, né, mas poderia ter sido um jogo muito mais tranquilo. Sobre o Arrascaeta, Pedrão, eu só queria dizer que eu acho que a imprensa brasileira dá uma chapada às vezes, assim, sabe, tipo, eu entendo que o Arrascaeta é muito bom jogador, um dos principais jogadores que a gente tem aqui no Brasil, se não o principal, né, mas também não é como se o ataque, né, do Uruguai fosse de um bando de cabeça de bagre, né, brother? Porque a gente tem Valverde e Betancourt, cara. Então, assim, não é qualquer meio de campo, sacou? Os dois estão bem, né? Principalmente o Valverde, que é o cara da criatividade. Então, assim, ah, pô, dá pra colocar o Arrascaeta porque ele vai dar um ritmo diferente? Será que vai mesmo, né? Eu não sei, pra mim eu vejo o De La Cruz ainda muito mais criativo do que o próprio Arrascaeta, então, enfim, é muito difícil dizer, a gente não vai saber até ele entrar em campo, mas eu acho que tem um erro de avaliação muito louco, por vezes, da imprensa brasileira. Eu acho que a gente tem jogadores que podem ir pra Copa do Mundo e fazer grandes papéis, mas você tira o Valverde pra pôr o Arrascaeta, Pedrão?
Cara, a resposta é simples, né, eu acabei de falar que o Valverde é simplesmente um dos melhores jogadores do mundo hoje, não tem comparação, cara, e eu acho que o problema do Uruguai hoje não foi exatamente o meio campo, cara. Eu acho que o Uruguai simplesmente não conseguiu achar o gol. E tu falou do Darwin Núñez, né, cara? Eu acho que quando um jogador novo estoura, assim, ele tem duas opções, né? Ou ele vira um Haaland, que é um cara que simplesmente não sente a pressão, ou um cara que acha que carrega um peso maior do que ele carrega, né, cara? Que, no caso, é o do Darwin Núñez, apesar de não ter feito um começo de temporada tão ruim, né, cara? Mais longe do que a gente esperava comparado à temporada passada.
Enfim, e é isso. Estamos aí bem a postos para a próxima rodada de Copa do Mundo, né? Eu comecei, né, Pedrão, a fazer lá no nosso Instagram, postei um Reels falando os meus palpites para as próximas rodadas, né? Fiz só do primeiro grupo, acabei não conseguindo fazer dos outros. Enfim, quando e quando eu apareço lá para dar meus pitacos. Eu só queria uma última coisa antes da gente encerrar, né, Pedrão? A gente falar sobre como foi legal essa primeira rodada e como a gente teve muitos atacantes fazendo 2 gols, né, cara? Então a gente tem Ferran Torres com 2 gols, Saka, Richarlison, Giroud, o Ener Valencia e o Taremi. Então, assim, já são muitos jogadores que já saem bem pra caramba nessa busca por artilharia, né? Claro que a gente vai pesar.
Só o Pogba vai até a final.
O Taremi e o Ener Valencia, eu acho que talvez sejam jogadores que a gente sabe aí que não podem esticar, que não podem, né? Que tem menos probabilidade de esticar até um final, né? Pra ter mais gols e tudo mais. Mas eu acho que aí a gente falando de Ferran Torres, Saka e Richarlison, são 3 jogadores, e o Giroud também, né? São 4 jogadores aí que vão até o final, né? Por essa briga de na artilharia.
Ah, cara, o Pombo vai ser o único que vai chegar até lá, né, cara? A gente sabe a verdade. E eu posso falar uma coisa aqui, uma confissão? Queria me desculpar aí com todos os franceses que estão ouvindo a gente, que eu sei que tem muitos franceses. Na verdade, australianos, né? Porque minha zica funcionou, cara. A Austrália tava ganhando de 1-0, eu já meti aquela. Chupa a França, a maldição tá aí.
Realmente, realmente, rolou isso.
Nesse
aí.
Momento eu acabei com a maldição que durou 12 anos na Copa do Mundo.
Parabéns aos envolvidos aí, né? Sempre importante. Importante destacar, e é isso, cara. Pô, um salve especial pro Pombo, que golaço, vai pra capa, não tem como, né, Pedrão? E eu vou ter que, enfim, meter o título, estamos pombarizados, porque, cara, um gol desse merece todo destaque que ele merece ter.
Cara, e é bizarro, tipo, todo mundo tá em louco com o Richarlison agora, né, mas a gente sabe que a gente defende o Pombo desde o começo desse cast, cara.
Exatamente.
Desde quando o Everton tava lutando contra o rebaixamento, a gente defende o Pombo aqui.
Sim, mano, eu acho até que ele infelizmente não vai ficar muito tempo no Tottenham. De verdade, eu acredito que, muito provavelmente, por exemplo, Pedrão, falando aqui, eu não duvido da gente ver aí pro futuro um trio brasileiro no Real Madrid, né? Um trio de ataque brasileiro, né? Tem
Seria
essa
legal.
Possibilidade. Eu até falaria do Barça, né? Também, eventualmente, procurando um outro centroavante, mas...
A gente tem o homem, Ferran Torres. O homem que perde três e faz um.
Né? Porque a gente não sabe até quando o Lewandowski vai, mas assim, pô... Eu acho que o Richarlison é um dos centroavantes que vai ser mais cobiçados aí nos próximos 2 anos, né? E acho muito difícil o Tottenham conseguir segurar, ainda que tenha conseguido segurar, né, o Harry Kane, que muito provavelmente deve sair aí, né, ao final dessa temporada do Tottenham. Então, movimentação bem interessante pra gente acompanhar, né, Pedrão?
É, cara, e é isso. Primeira rodada de Copa do Mundo legal, né, cara? Até...
Bem
o que
legal.
Você achou?
Achei maravilhoso, dito aí que a gente já gravou 1 hora de podcast... Então acho que já dá um pouco da tônica do quanto foi bom, né, esse começo de rodada. Enfim, é isso, Pedrão. Nos vemos agora, deixa eu ver, acho que é o final da próxima rodada, é na segunda-feira, é isso?
É segunda-feira, que é o jogo do Brasil.
Isso, então voltamos aqui, meu povo, na segunda ou na terça-feira, depende de quando vai ao ar o podcast, e é isso. Um grande abraço pra você, Pedrão, até o fim da próxima rodada, e vamos Brasil, mano, é que você tá cada vez mais perto.
É tudo nosso, rapaziada, vamos que vamos.
Falou! We'll be right back.